Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando da questão da subvenção para investimento, que foi modificada pela Lei 14.789 de 2023, né, que modificou a sua tributação, e especificamente vou estar falando da como está a discussão judicial referente ao crédito do livro do ICMS, né? Como anda isso? Alguns contribuintes estão questionando essa matéria. E como está isso no operante com o Poder Judiciário, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo e ativa as notificações, que é importante para poder ajudar no desenvolvimento do canal. Então, hoje a gente vai estar falando da questão do crédito do ICMS, especificamente, o que que afeta isso com a criação da Lei 14.789 de 2023, que mudou a tributação da subvenção para investimento. Alguns contribuintes estão questionando, né, essa legislação, especificamente em relação ao crédito presumido, querendo manter o tratamento tributário anterior de não tributação, e eu vou estar falando hoje como é que está isso e, perante o Poder Judiciário, quais são os fundamentos que o pessoal está utilizando para a discussão. Então, antes, para a gente poder introduzir o tema, vamos fazer uma pequena revisão, já que eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, como era a sistemática de tributação da subvenção para investimento antes e depois da Lei 14.789 de 2023. Então, pela Lei 12.973 de 2014, que regulamentava a tributação da subvenção para investimentos, a receita da subvenção para investimento, que era reconhecida pelo contribuinte, tendo em vista ter essa subvenção, ela era uma receita, se fosse contabilizada como receita, receita essa que afetava a demonstração de resultado e não era uma receita tributável, então ela poderia ser excluída da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, no caso para o tributante pelo lucro real, e não incidia o PIS/COFINS. E a questão da incidência do PIS/COFINS, existe até a discussão, né, se isso ou não é uma receita nova ou é uma recuperação de custo. Para muitos seria uma recuperação de custo, e seria o entendimento compartido também, portanto, independente de mudança ou não da legislação, isso não seria tributado porque isso não se representaria ingresso de receita nova. E tem até disposição expressa na legislação que vedaria sua tributação. E para esse valor não ser tributável, o que o contribuinte tinha que fazer? Isso resultava no resultado, como a receita, afetava o lucro, e depois ele, por força do artigo 195-A da Lei das SAs, teria que destinar isso para uma reserva de incentivo fiscal. E essa reserva, ela não poderia ser distribuída, não poderia ser capitalizada, né? Então, ela teria tem condições para que essa reserva seja mantida e você manter o benefício fiscal, e tem que manter ela pelo menos pelo prazo de 5 anos. Vem a Lei 14.789 de 2003, e que ela alterou? Ela revogou o artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, que permitia essa não tributação dessa receita pelo imposto de renda, contribuição social PIS/COFINS, e passa a tratar essa receita como uma receita tributável. Então, a receita de subvenção passa a ser uma receita tributável pelo imposto de renda, pela contribuição social sobre lucro, pelo PIS e pela COFINS, e para poder compensar essa tributação, ele dá em contrapartida a possibilidade do contribuinte, sobre essa receita, constituir um crédito fiscal, aplicando a alíquota de 25%. A gente vai verificar que a Lei 14.789, ela impõe algumas condições, né? E para você poder considerar como receita, tem que estar vinculado às receitas de depreciação e de parte do investimento. Então, isso faz com que você tenha um crédito menor em relação ao que você tinha pelo regime anterior. A legislação da 14.789 não impõe regras para você se beneficiar disso, ou seja, não precisa manter isso com mais altos incentivos fiscais, basta você tributar a receita e, por via de consequência, teria o crédito fiscal, né? E esse crédito você pode utilizar para compensar tributo, ou, se você não tem valores para compensar, pedir a restituição do valor junto à Receita Federal do Brasil. E ele também impõe uma condição, que é você fazer a habilitação desse crédito junto à Receita Federal do Brasil. Então, essa, de uma maneira resumida, é o comparativo do que era a tributação antes e depois da Lei 14.789 de 2023. E do ponto de vista contábil, mudou alguma coisa? No caso da receita, não, você continua tendo que observar o CPC 07. Então, a receita para a subvenção, se for contabilizada, ela é uma receita no resultado, e por força do artigo 195-A, ela tem que ser destinada, poderá ser destinada para uma reserva de incentivo fiscal. Deu essa tá, 14.789 não coloca mais essa condição. Então, se o contribuinte não quiser fazê-lo, não precisa, mas o CPC 07 determina que você faça, tanto quanto o contábil teria que fazer. E qual que é a novidade, né? Você tem o ativo que é criado sobre o crédito fiscal, aquele ativo de 25%. Então, esse ativo passa a ser, esse crédito passa a ser um ativo da sociedade. Então, você vai contabilizar no ativo da sociedade, cuja contrapartida vai ser uma receita no resultado ou uma redutora de custo. Tá? E essa receita não é tributada para o imposto de renda, para a contribuição para o lucro. Né? Essa receita passa, desse caráter, não é tributada para o imposto de renda, para a contribuição para o lucro e pelo PIS e pelo COFINS, porque não representa ingresso de receita nova. O que você vai tributar é a receita da subvenção. Sobre o crédito fiscal, você não tributa essa receita. Aí temos a questão, né, que muitos ficam em dúvida. Professor, o que que eu faço? Eu já tenho uma ação judicial, já estou discutindo a restrição, né, da tributação, da 12.973 de 2014. E o que que eu faço? Eu devo ingressar com uma nova medida judicial? E aí tem que analisar cada caso. Então, se você entrar com uma ação judicial discutindo a Lei 12.973 de 2014, e você, por exemplo, tem um trânsito julgado em relação a essa matéria, ela é aplicável para aquela legislação. Então, ele tem que verificar o pedido judicial que você fez. Se você entrar com a discussão antes da Lei 12.973, aí pode ser que você não precise ingressar com uma nova ação judicial. Aí teria que consultar seu advogado para verificar qual seria a melhor situação para você. Então, você tem aquela situação que a empresa já tem o trânsito julgado, temos a empresa que não tem ainda trânsito julgado, aí está dependendo, né, de uma decisão, seja do tribunal, seja do próprio STJ, em relação a essa matéria, né, e teria que verificar se vale a pena ou não discutir. Pode falar. Teria que olhar a ação judicial que você tem, qual é o pedido que foi efetuado, o que que você está discutindo. E naqueles casos que a empresa não tem discussão judicial, né? Ou seja, com base no precedente do STJ, ela resolve aproveitar administrativamente o crédito, né? O crédito presumido de semestre. O que que ela faz, né? Então, ela vai esperar vir uma autuação fiscal, vai se defender, vai impugnar, vai recorrer e esperar que o CARF se manifeste em relação a isso. Teve esse precedente do STJ, entendo que existe uma possibilidade de, no CARF, a empresa ter uma decisão favorável. Mas é aquela coisa. Depende de cada caso, depende do que vai estar sendo discutido, o que for atuado, tem que analisar a situação e o que o contribuinte vai decidir, custo-benefício. Questão de segurança, discute judicialmente, né, tendo em vista os precedentes favoráveis que a gente tem em relação a essa matéria. Aí você já tem uma decisão judicial que estaria amparando o seu procedimento. E aí, em relação ao crédito presumido do ICMS, como é que fica a discussão, né? Então, para a gente poder avançar o tema, vamos conceituar, né? O que é o crédito presumido de semestre, né? Crédito presumido de semestre ou crédito prorrogado é um mecanismo utilizado pelo Estado ou pelo Federal, que é o tributo estadual, para desonerar o contribuinte da carga tributária incidente nas operações praticadas, né? Não é um crédito oriundo das entradas de mercadorias tributadas pelo ICMS. Você estabelecendo. É apenas uma presunção de crédito de ICMS sobre os valores estipulados com base nas operações tributárias. Então, o Estado te dá esse crédito. Então, vamos imaginar, você comprou uma mercadoria de outro Estado, dentro do próprio Estado. Aí, essa mercadoria, por exemplo, tem um ICMS menor, né? Tem um ICMS, uma alíquota menor, ou não tem um ICMS pleno de 18%, 17%. E aí, o que o Estado faz para poder atrair investidor, para atrair empresas para o seu Estado? Ele dá um crédito presumido, te dá um valor adicional para você utilizar, você tem que contabilizar isso como ativo da sociedade, porque está sendo concedido para você, cuja contrapartida vai ser uma receita no resultado. Tá? Então, essa receita seria uma subvenção para o investimento, e essa subvenção de investimento seria beneficiada pela questão da sua não tributação, por força do entendimento do STJ, que a gente vai verificar um pouquinho mais para frente em relação à fundamentação judicial em relação ao tema. Tá? Então, do ponto de vista contábil, o crédito presumido é uma receita, receita essa que teria esse benefício fiscal da não tributação. Né? E os demais incentivos fiscais, como é que fica? Já falei sobre isso. Vai ter que analisar um por um, questão de isenção, questão de base de cálculo, diferimento. Né? Aí teria que ficar a questão, se eu contabilizo ou não esse valor, né? Então, na maioria dos casos, você não contabiliza, não tem um contabilizador, você não tem um fato gerador de tributo, você não tem, né, o passivo decorrente desse tributo, e por via de consequência, você não tem ativo. Você tem, na verdade, uma hipótese de não tributação, né, de isenção, de redução de base de cálculo, né, de não incidência e até de crédito, diferimento. Então, nesses casos, né, não teria como contabilizar essa receita para você se beneficiar da não tributação por força da questão de ser uma subvenção para o investimento. E aí, como é que o judiciário se posicionou em relação à discussão do crédito presumido de ICMS? Então, em relação ao crédito presumido de ICMS, nós temos como precedente principal o resto 1517-492 do STJ, que decidiu, né, que o crédito de ICMS não acompanha a base de cálculo do imposto de renda de contribuição social sobre o lucro. O STJ se baseia, sobretudo, na impossibilidade da União retirar por via oblíqua o incentivo fiscal que o Estado-membro exercício de competência tributária otorgou. O Estado-membro, ao conceder incentivo fiscal relativo ao tributo e sua competência, esteve sempre para o tempo da autonomia. Por outro lado, a União, ao buscar a tributação do fiscal concedido pelo Estado-membro, passa a intervir na autonomia estatal e, claro, invasão da competência tributária, acarretando afronta ao princípio do pacto federativo. Né? Então, em resumo, o que o STJ entendeu em relação ao crédito do ICMS? Né? O Estado, a União, no caso, não poderia interferir, querer tributar ao que o Estado deu, né? No caso, esse crédito presumido. Porque, ao fazer isso, estaria invadindo a competência e violaria o pacto federativo. E, por força disso, né, o STJ entendeu e essa receita não é tributada para imposto de renda e para contribuição social sobre lucro. É como se fosse uma espécie de imunidade tributária. Aí veio outra decisão do STJ importante, que é o S.1945.110, que analisou os outros incentivos fiscais, que determinou que para que os demais incentivos fiscais, como isenção, incentivo de cálculo, diferimento, pudesse não ser tributado, esse valor teria que ter mantido em reserva, destinado para reserva. E deixou bem claro que é importante colocar. E no, em relação ao crédito presumido de ICMS, já há um precedente do, no caso, RES 1517-492, que fala que, para crédito do ICMS, você tem um entendimento totalmente diferenciado. Isso é uma espécie de unidade tributária que viola o pacto federativo. Então, o que é importante a gente destacar no RES 1495? Ele reforça a decisão do RES 1517-492. E aí, o que as empresas começaram a fazer? Por questão de segurança, vou discutir essa tributação introduzida pela Lei 14.789 de 2023. Apesar de eu ter uma decisão judicial, apesar de ter um julgado como uma lei nova, não quero ter surpresa, vou discutir, e fora operante o Poder Judiciário. E aí, felizmente, o Poder Judiciário tem entendido favoravelmente a contribuinte, tendo visto esse precedente do STJ, o RESP 1517-492, dizendo que, tendo visto esse precedente, tendo visto a questão da violação do pacto federativo, né, se mantém o entendimento do STJ. Então, nós temos essa liminar do Distrito Federal, a primeira, né, delas, depois temos outra de São Paulo, todas essas na mesma linha. Basicamente, o que eles falam? Eles falam que se aplica já a jurisprudência do STJ, mantendo-se o entendimento, citando o RESP 1517.492. Tá? E isso é importante para quem está querendo, pensando em discutir, querendo levar essa situação para o judiciário, e já existe precedência favorável. E agora, no dia 21 de fevereiro de 2024, nós tivemos a confirmação dessa tese, através de uma sentença concedida pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, né, o Juiz Federal da Sexta Vara, entendeu favoravelmente ao contribuinte, mantendo essa jurisprudência consolidada do STJ. Primeira coisa que ele fala, que é importante dizer, que ele entende que não há ilegalidade, né, trazida pela Lei 14.789, né, de dispor de maneira diversa que a lei anterior trata, porque não alterou o conceito de subvenção, mas apenas mudou a forma como o contribuinte poderá beneficiar os valores respectivos, ou seja, não previu hipótese de subvenção não serem computadas do real, o que a mera observação do artigo 30 geraria a presunção de sua existência. Agora, para fazer jus ao crédito fiscal, essas versões, o cliente deverá estar vestido de habilitação e demonstrar que as versões estão devendo esse empregado. Então, ele fala que não há ilegalidade em relação à Lei 14.789 de 2023. Né? Só que, o que ele fala? Né? Ele mantém o entendimento, e em relação ao crédito de ICMS, né, se mantém o entendimento do RESP 1517.492 do STJ. Né? E, apesar de ter uma alteração legislativa, né, da Lei 14.789, ele diz que a situação em relação ao crédito ICMS é inalterada, porque se mantém os critérios que o STJ decidiu. Então, por força disso, o juiz manteve a decisão, né, que ele já tinha dado em sede liminar, para afastar a tributação do crédito presumido do ICMS por força, né, da decisão consolidada do STJ em relação à adição metera, questão da violação do pacto federativo, algumas espécies de liminar tributária. Portanto, não haveria que se falar em tributação desse valor. Esse precedente é bastante interessante, é bastante importante para quem está querendo levar, pensando em discutir essa matéria, e vamos aguardar que os tribunais possam manter esse entendimento e vamos aguardar essa discussão chegar para o Poder Judiciário, até o STJ. Então, concluindo essa videoaula, então, temos vários contribuintes discutindo essa matéria perante o Poder Judiciário. O crédito presumido do ICMS, no meu entender, não deve ser tributado por força do que o STJ já decidiu, mantendo o entendimento do RESP 1517.492, e isso é como se fosse uma imunidade tributária, que viola o princípio do Pacto Federativo, portanto, a União não poderia invadir a competência do Estado, que concedeu esse crédito presumido, e vamos acompanhar a evolução da discussão até chegar ao STJ. Então, é isso que eu queria falar nessa videoaula. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve no canal, né, e dá o seu like, que isso é importante para o desenvolvimento do tempo. Obrigado, até a próxima.